Presidente Armando Guebuza, em 2008 o senhor esteve aqui, nos deu uma entrevista, inclusive à Rádio Uniportuguês, participou também de uma reunião que o presidente de Portugal, o seu colega Cavaco Silva, convocou sobre a promoção da língua portuguesa no mundo, a chamada internacionalização da língua portuguesa. E conversando outro dia com representantes do Instituto Camões, em Portugal, ele afirmava que Moçambique é um país que mais tem feito para promover a língua portuguesa. Mas nesse momento de crise econômica, e toda vez que se fala em promoção do idioma, também se precisa de recursos. Como é que o senhor imagina, ou que ideias, por exemplo, Moçambique teria, ao lado de outros países de língua portuguesa, para continuar afirmando o idioma em organizações internacionais, até mesmo nas Nações Unidas?
Bom, se nós virmos o problema como sendo buscar recursos para poder comprar papel, ter intérpretes, tradutores, documentos traduzidos, bom, por essa via não iríamos para nenhum lado. É verdade que é necessário e reforça. Mas se nós vermos as questões em termos de como nós estamos a fazer hoje, que é a utilização da língua, nós falamos aqui nas Nações Unidas em português. Na União Africana falamos em português. Na SADC falamos em português. E falando em português em todo lado, há tradução e as pessoas passam a saber que existe uma língua chamada língua portuguesa e que essa língua está acessível a pessoas que estão interessadas em que essa língua seja utilizada. Por isso mesmo, apesar da crise económica ou financeira mundial poder afetar negativamente no processo, e eu não penso que isso possa parar o crescimento da língua portuguesa nos fora internacionais.
Presidente, a crise económica foi por si apontada como prioridade e considera fase crítica da humanidade. Falo do seu discurso de ontem. Com que medidas a SADC, o bloco regional que o seu país pertence, está a tentar fazer frente a estes impactos?
Digamos assim, com crise ou sem crise, nós sempre na SADC vivemos em crise, porque éramos colónias, ainda não temos hoje o domínio da situação económica da região, estamos ainda a aprender a viver como vizinhos e como e parte da mesma sociedade, e por conseguinte estamos de facto em crise por isso. É por isso que se criou uma organização chamada SADC. A organização SADC é para procurar criar condições para que haja maior intercâmbio económico entre os países, mais comércio entre os países, mais movimentação das pessoas entre países e, por conseguinte, possamos conhecermos melhor no nosso potencial e naquilo que efetivamente acontece nos países. Desde que criamos a SADC, o comércio aumentou, conhecemos melhor, vimos as áreas onde não é fácil colaborar imediatamente, cooperar imediatamente nelas hoje e que precisamos de esperar um bocadinho mais e definimos estratégias. Uma delas, adotamos a estratégia da NEPAD, que a NEPAD, nós já fazíamos isso na SADC, mas a NEPAD vem reforçar a necessidade de garantir que haja infraestruturas para intercomunicação entre os Estados. Mas também a outra é a área do comércio livre. Comércio livre como parte de todo o sistema económico, para que as leis na área económica se compatibilizem e para que haja maior intercâmbio entre nós. Nesta fase, estamos exatamente na fase do comércio livre, em que os países já reduziram uma parte das limitações que colocavam nas importações que existiam e vamos progressivamente avançando. Mas com a crise que nós temos que perguntar-nos a nós mesmos como é que nós fazemos isso. Durante muito tempo, lembro-me que nós tínhamos decidido que a SADC teria uma moeda única em 2018. Agora pergunto se é possível fazer isso, porque moeda única não é a solução do problema. Moeda única é um meio para permitir exatamente o reforço económico, mas é um meio que só pode ser útil quando houver uma série de condições entre os países que adotam essa mesma moeda única. E nós estamos num processo que não sei quando é que vai ser. Não precisava ter datas agora. O que eu preciso é que avancemos para lá, mas também que aprendamos da crise que nós estamos a vir e assistir hoje na Europa.
Presidente Armando Guebuza, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Eu sou um grande amigo da rádio e nós ficamos muito felizes sempre, todos os anos, quando podemos conversar com o senhor. Eu gostaria então de passar a última palavra ao senhor para suas considerações finais.
Nós temos o desafio que é da pobreza, nós temos clareza que vamos combater com sucesso, como já começamos a combater há anos, a pobreza. Nós compreendemos que este combate não se faz somente ao nível nacional, ele tem que ter em conta as realidades dos países à nossa volta, dos países na região africana e nos países de todo o mundo, e que temos que trabalhar exatamente nesse processo para permitir resolver os problemas que nós temos. Mas também temos consciência que o mundo não tem somente problemas de pobreza. Ou melhor, além dos problemas da pobreza, tem outros problemas que dificultam ainda mais o problema da pobreza. Os conflitos de vários tipos que existem nos países dificultam muito as coisas. Por conseguinte, é necessário que o processo de democratização continue a aprofundar-se e é necessário que a participação das populações, não somente no pronunciamento dos seus pontos de vista, mas também na execução das decisões que são tomadas, cresça cada vez mais. E, finalmente, de que realmente o mundo, na era da globalização, tem que ter nos países, ou melhor, nessa aldeia global, onde existem vizinhos, tem que ter os vizinhos que se comuniquem, que se aceitem tal como eles estão e que contribuam para aquilo que possa transformar-se num bem comum da humanidade. As dificuldades que nós temos ao nível das mudanças climáticas mostram isso. Se alguns de nós não ligarem, o efeito, o impacto há de ir para além das nossas próprias fronteiras, assim como o impacto e o efeito dos outros vai para além das fronteiras deles e arrasam os nossos próprios países. Amizade, comunicação é fundamental.
Muito obrigada, presidente Armando Guebuza. Muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU.